A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Chegando esta semana com o nosso capítulo 412. Olha só, estamos aí chegando perto do nosso oitavo ano no ar e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial. Hoje vamos bater um papo com uma banda da região de Osasco. Uma banda que está aí com trabalho já há 16 anos na estrada, fazendo muita música, muito som. Conheci eles em um dos festivais que a gente vai bater um papo durante a nossa conversa aqui. E eu quero já dar as boas-vindas, representando eles aqui, Roger Silva, da banda Nagueta. Seja bem-vindo, Roger.
E aí, Serginho, beleza? Cara, muito prazer também estar aqui fazendo essa entrevista. Faz bastante tempo que a gente conversa e tenta marcar esse bate-papo aqui, né? Mas as agendas aí não estavam se batendo, mas tudo no seu tempo, né, Serginho? Chegou a hora.
Não adianta a gente querer antecipar as coisas, não é? Era o momento. Eu sei que vocês estão trazendo vários trabalhos novos aí, vários singles rolando. Durante o programa a gente vai trazer tudo isso para a galera poder conhecer esse trabalho novo. Mas antes disso, Roger, eu quero conversar com você a respeito do início da Nagueta. Vocês formaram a banda em 2007. Como é que se deu isso, cara? Como é que foi essa reunião aí? Geralmente o pessoal fala, foi uma reunião de amigos, a gente tava ali. Mas eu quero ouvir a história da Nagueta. Como é que começou tudo isso para vocês?
Eu vim de outras bandas também, tive outros projetos, né? Desde moleque, comecei a tocar com 12, 13 anos. E tive uma banda por uns 5 anos, mais ou menos, uma banda de rock, indie rock, gostava de coisas bem alternativas, bem underground, assim, coisa que ninguém ouvia, a gente achava essas coisas estranhas aí e queria tocar, né, umas coisas gringas, umas coisas nacionais também. Começo ali dos anos 2000, né, foi vindo outra safra de som, outras coisas, e fui pirando em estudando música e estudando cada vez mais coisa, e acordava ouvindo Elis Regina, dormia ouvindo Sepultura, sabe, aquela coisa, tipo, ouvia de tudo mesmo, né. E quando foi em 2005, a banda acabou, que eu tinha, comecei a esboçar ali uma ideia de fazer um som mais brasileiro, com as nossas raízes, né, com as nossas influências. Meu pai era músico também, então em casa tinha vários disquinhos, aqueles 3 polegadas, se não me engano, 4 polegadas, um negócio assim. Tinha também de Elis Regina, Beatles, Alceu Valença, tinha coisa pra caramba. Achei uma vitrola aqui e comecei a dar uma garimpada nisso. E começou a vir essa ideia de fazer vários sons, mais puxada pro lado brazuca da coisa. E aí eu tinha uns amigos, uns conhecidos, juntei os caras, um inclusive era dono de um bar, e o bar não abria de segunda a quarta, né? A gente ensaiava todo dia no bar. E a ideia era essa, era ligar os instrumentos, escrever música e tocar, todo mundo desocupado ali o dia inteiro, e entramos nessa safra aí. Essa banda durou, cara, acho que 6 meses, essa primeira formação ali, que foi o embrião do Nagueta, né? Em 6 meses, o dono do bar precisou trabalhar mais, né? Não tinha esse tempo pra ficar lá parado. Cada um foi pra um lado e a gente tinha gravado uma demo com 5 músicas desse embrião, né? Em 6 meses a gente correu, gravou a demo, peguei um dinheiro emprestado do meu tio aqui pra gravar. Falei, depois eu vendo CD e pago. E fiquei anos sem pagar, mas paguei depois. Gravamos essa demo, desfez o projeto e eu fiquei com esses CDs, pelo menos a Master ficou na gaveta. E eu fui convidado para uma outra banda de uns amigos. Os caras tocavam uma linha mais hard rock, classic rock nessa pegada, e me chamaram para cantar. Nessa que eu cheguei para cantar, acabou que o pessoal ouvindo eu tentando cantar, né, esses hard rock, as músicas que o tom era mais alto, minha voz não ia. E aí eu fui para um teste que acabei passando vergonha, né. E quando eu tava saindo, guitarra dessa banda era o que gravou comigo a demo do Nagueta. Aí ele falou, pô, é aquele som lá que a gente gravou, era legal as músicas, meio reggae, rock, soul. Falei, ah, cara, eu gravei esse CD, tá parado. Ele, pô, tem um pra eu ouvir? Eu fiquei sem nenhum. E eu fiz uma cópia e dei um CD pra ele. Ele mostrou pra esses caras da banda e aí inverteu-se, né? Era pra eu virar o vocalista da banda dos caras e os caras entraram pro Nagueta. Aí, então até hoje aí, o baixista e o batera são originais desde essa época.
É isso que eu ia perguntar pra você. Me fala aí a formação da Nagueta, então, pra galera conhecer.
Hoje o Nagueta é eu, né, no vocal, Roger Silva, tem o Ivan Mota, que é o contrabaixista, o Kelson Martins, que é o batera, no trompete a gente tem o Eric Araújo e o Feldman Oliveira, que é no trombone, né, o time, nós somos nós 5. E nos shows agora a gente tá contando também com mais um guitarra, que é o Clécio Rosa, que é o cara dos 12 dedos lá, o cara das harmonias, dos solos, que arrebenta também, e, putz, somou lindão com a banda. E legal que o pessoal dos metais também são da banda, né? Geralmente o pessoal contrata, esses caras estão com a gente desde lá atrás, da abertura do show do Rapa, que a gente contratou os caras, eles ficaram e entraram e não saíram mais.
Roger, vamos fazer o seguinte, você já contou esse início da Nagueta aí, tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero começar a botar música no pedaço aqui. O que que a gente pode trazer da Nagueta pro pessoal começar a ouvir o som de vocês?
Bom, Serginho, a música que a gente vai escutar, ela se chama Mulher, né? É uma homenagem aí ao que passou recentemente o dia delas. Um dos 365 dias do ano pra elas. Todos os outros são delas também. Mas pras mulheres maravilhosas aí, nossas mamães, esposas, eu tenho uma filha também, irmãs, estamos rodeados desses seres de luz, né? Então, para todas essas mulheres maravilhosas, o próprio nome da música já diz, Nagueta com Mulher.
Vamos nessa, então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 412, Mulher com a banda Nagueta. Voltamos daqui a pouco para continuar o papo. Now big up yourself, Nagueta. Enough respect to all the Brazilian women there. Nice and tough, man.
Linda e amorosa ela, brilha como uma estrela cheia de belas maneiras ela. Você é de enlouquecer, com seu olhar consegue me envolver. Como é bom estar com você.
Of the land, she must be respected by the human. We all come from a woman. We all must respect a woman for who she is.
Big stop. Woman is a woman, the queen of the land, the queen of the kingdom, the queen of the earth. She must be respected by all human beings. She is the mother of humanity.
Você é de enlouquecer, com seu olhar consegue me envolver.
Voltamos então depois de Mulher com a banda Nagueta, hoje recebendo o Roger Silva representando a galera para a gente falar da história dessa banda aí. E Roger, você falou que abriu o show do Rapa com a Nagueta, mas vocês já tiveram ali no palco com vários nomes grandes aí da música brasileira abrindo shows e inclusive hoje mesmo ainda tem muita coisa acontecendo. Fala pra gente como que rolou isso e a importância disso pra vocês também dentro do trabalho.
Ah, é bem legal, cara. Esses shows, né, é uma forma também da gente dar a cara a tapa ali pro grande público, né, são palcos grandes, então é uma estrutura profissa. Pra gente foi bem legal. Esse do Rapa, na época que eles vieram pra cá, o produtor do evento, ele tava procurando uma banda que tivesse mais ou menos a mesma vibe ali, né, do Rapa, que não fosse reggae, mas também não fosse rock, e ficasse nessa mistura, né, nessa coisa brazuca, assim, nessa brasilidade. E aí um cara foi e indicou, falou, não, tem uma banda lá de Osasco, pô, os caras estão tocando aí pra caramba, em vários lugares, bares e eventos e não sei o quê. E o cara entrou em contato com a gente. Quando eu atendi, o cara falou, oh, vai ter um show do Rapa aqui. E o Rapa tava na época pra se separar, né, foi o último show que eles fizeram na Zona Oeste. A primeira vez que eles deram uma pausa, depois eles voltaram de novo, antes de acabar. E a gente tocou nas duas vezes, uma antes da pausa e quando acabou. Até esse cara falar pra mim, pô, vocês queriam mesmo derrubar o Rapa, vocês fizeram a abertura dos dois últimos shows dos caras, né? E foi esse mesmo produtor, pô, ele já convidou a gente pra vários, assim. Fiz até uma postagem esses dias, que foi 10 anos do falecimento do Chorão, né? No dia 6 de março. E eu fiz uma postagem lá contando essa história, que a gente foi abrir um show pro Charlie Brown, desse mesmo produtor, aqui em Carapicuíba, né, Expo Oeste. E o Chorão veio no backstage atrás da gente, assim, encontrou, cumprimentou e tal, a gente ficou até meio assustado, assim, né, o cara era o headline, vem falar com a gente, assim, né, geralmente o pessoal tem um camarim separado, rola uma separação ali, né, e ele veio no meio da galera andando, assim, o pessoal no backstage veio falar com a gente, perguntou qual que era a ideia do som, aí eu troquei ideia com ele, o fotógrafo nosso tava lá, falou, junta aí, faz uma foto, né, a gente fez uma foto, aí ele virou pra mim e falou assim, vocês já tocaram? Eu falei, não, a gente tava pra subir no palco, né, e quando a menina chamou, a produtora falou, ó, Nagueta, vocês, o tempo tá passando, corre, né, banda de abertura, é assim, né, vai, correndo, já agiliza. E aí ele falou, pô, eu vou ver o show do palco, beleza? Chorão falou pra mim. Na hora, assim, achei bem incomum, né? O cara pedir pra ver o show do palco, ele pedir, né? Aí eu até brinquei, eu falei assim, pode ver, só não aparece pra não roubar a cena, né? Ser a atração principal, né? Aí ele, não, moleque, eu vou ficar escondido. Eu falei, beleza. Eu subi, olhei pra trás, falei, cara, achei, assim, atitude bacana, né? Mas não botei fé que ele ia subir. A gente tava fazendo um cover de Chico Sainz, da música Praeira. A gente pulando no palco, os metais, a gente fez uma versão com metais, ficou legal pra caramba, meio ska, assim. Quando eu olho pro batera, assim, atrás do batera, tinha estrutura de ferro, ele tava lá, no palco, curtindo, assim, chacoalhando a cabeça. E eu olhei e falei, pô, o cara subiu mesmo e viu. Aí depois, até na hora que eles entraram no palco, ele levou um champanhe pra fazer um brinde lá, brindando todo mundo que tava no show. E falou, ó, queria fazer um brinde pra molecada do Nagueta aí, não desiste, é uma correria, é difícil pra caramba, vocês vão ralar muito, mas se é o sonho de vocês, vai. E eu tenho muito essa imagem, assim, do Chorão nesse show, né, porque foi bem marcante pra gente. Assim, de todos os shows que a gente abriu, pelo menos pra mim, foi o que mais marcou. Mas, pô, já tocamos com muita gente legal também, cara. Atualmente, assim, das bandas Maneva, com o Mato Seco, com o próprio Falcão, né? A gente já fez um show juntos também. Então teve vários outros aí que a gente conseguiu estar junto, no mesmo dividir o palco. Alguns festivais também que nós ganhamos. Inclusive um que você estava. Mas tem bastante estrada, tem bastante coisa bacana.
E Roger, você falou aí, quando vocês começaram, você vinha do rock, indie, aquela coisa toda, aí juntou com a galera, curtiu o soul e o reggae, colocaram dentro aquela pitada do som brazuca. Ou seja, a Nagueta, na verdade, apesar, claro, de ter a linha própria, de ter o trabalho próprio, de ter o seu estilo, mas vocês, nessa salada que vocês fizeram aí, botaram uma pitadinha de cada coisa que cada um componente, acredito, tenha trago, para que vocês chegassem nesse trabalho que vocês fazem hoje da banda, não é?
Sim, sim. Foi até engraçado que quando a gente se juntou, quando eu fui convidado pra fazer parte da banda, os caras que vieram pro lado mais brasileiro da música, né? E cada um veio com essa pitada, né? O baixista, ele tem uma pegada mais do soul, do grave. Ele gosta muito de coisa da Motown. Eu fico zoando que ele nasceu na época errada, né? Gosta muito de black music. O batera é um cara que ele vai do Slipknot a, sei lá, Thiaguinho. É um cara que ouve de tudo, é o Kelson, né, o nosso batera. Ele gosta de meter um samba na batera, daqui a pouco na hora do peso também ele chega. Então é um cara muito versátil nesse aspecto. Os meninos dos metais, eles vieram de uma linha de fanfarra de escola, então tem uma linha clássica do jazz, com muita coisa bacana, mas também na hora da pegada do funk, da soul music, mesmo os moleque gosta, também vem pesado ali. E foi juntando tudo isso, cara. Eu acho que eu somei também, trazendo um pouco dessa parte do rock, que tem essa coisa da atitude, de estar no palco ali, da entrega, né? Eu acho que é muito isso. Em todas as bandas que eu sempre gostei, eu sempre busquei muito isso, essa entrega, né? De vários artistas. A música brasileira tem muita gente, assim, cara. Você via um Tim Maia no palco, um Jorge Ben, uma Elis. Eram pessoas que estavam ali inteiras. Não cumpria tabela. Se fosse só pra cumprir tabela, eles nem iam. Quando tava ali, tava inteiro. Essas coisas pra mim são muito legais, assim. Porque a arte, ela tem que ser pura, né? Tem que ser inteira. Tem que ser de coração, de alma. Tem que se entregar. Não vejo dessa forma, ah, tem que cumprir uma agenda ali. Não, cara, não é. Um trabalho que você é obrigado ali, CLT, que você tem que ir, senão você perde o dia. Você tem que estar pleno ali, com vontade, com amor, colocar o coração, né?
Roger, vou pedir licença pra você. Eu vou dar o primeiro pitaco do dia aqui dos Sons do Brasil. Eu tô trazendo um trabalho brazuca, mas que foi produzido em San Diego, na Califórnia, que é o duo Universalize. E eles trouxeram um som chamado Coladinho em Mim. É um trabalho da Natasha e do Vini Pavan. Eles que estão hoje residindo lá na Califórnia, em San Diego. E eles fizeram aquele som bacana, uma levada acústica com violão. Então vamos tocar aí para que os ouvintes dos Sons do Brasil possam curtir. E a gente volta para o nosso segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Em cada criança uma fé, em cada fé a mão de Deus. É quem vai levar ao sonho de ser jogador. Se torna juiz ou cantor, Deus quem vai.
Nascido e criado na favela, sonhava em ser jogador. Entre barracos, becos e vielas, mas um moleque lutador. Sem nada no bolso pra comprar um pão, de dia a bola, de noite o lixão. E mesmo assim não desistiu, é. Sem nada no bolso pra comprar um pão, de dia a bola, de noite o lixão. Em cada criança uma fé, em cada fé a mão de Deus. É quem vai levar o sonho de ser jogador. Se torna juiz ou cantor, Deus quem vai nos guiar. Na bola não deu pra seguir,
mas meu gol de placa eu marquei, honrando de onde eu vim, no morro onde me criei. Trago a educação que minha mãe me ensinou, espelho em meu velho tão trabalhador, exemplo pra todos os irmãos. No monte me criei, em cada criança uma fé, em cada fé a mão de Deus é quem vai levar o sonho de ser jogador, se tornar juiz ou cantor. Deus quem vai nos guiar, em cada criança uma fé, em cada fé a mão de Deus é quem vai
Chegamos agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 412, que hoje recebe a galera lá de Osasco, da banda Nagueta.
Mundo Mágico de Oz, tem de tudo aqui.
E vocês acabaram de ouvir agora mais um som da Nagueta, que é A Mão de Deus. Roger, fala pra mim desse som.
Cara, A Mão de Deus, ela apareceu pra gente, aquelas coisas do destino, né? Nós íamos fazer uma live na pandemia, numa casa de show chamada Parque Granja, aqui na Granja Viana. Fui falar com o dono, tal, o espaço era bem legal. E aí ele me mostrou um projeto que tinha feito lá de samba. O formato, que o cara montou o palco, tudo. Então uma coisa bem legal. Ele falou, ó, eu fiz aqui pra você entender como funcionou a live. Foi bem legal. E aí quando ele colocou pra assistir, o cara tava tocando essa música. Aquela coisa, né? Por escrever também, eu amo letra, né? Conteúdo, né? Eu sempre presto atenção na mensagem da música. E eu comecei a ouvir a música com a melodia, a letra, prestando atenção. E aí eu virei pro cara, pro dono, né? Falei, pô, desculpa a minha ignorância, né? Eu não sou um cara 100% do pagode, conheço bastante coisa, mas não tudo, né? De quem que é essa música? Aí o cara falou, ah, é do cara que tá cantando. O nome dele é Rodrigo FR. Ele é de Carapicuíba, um cara da cena do samba de muito tempo, compositor, uma canetinha bacana ali. Péricles já gravou música dele, Rodriguinho, tem uma galera que gravou algumas coisas dele. E aí eu falei, pô, queria conhecer esse cara, achei essa música muito louca, assim, bonita, a história da letra, né? E teve um pouco até a ver também comigo, assim, né? Me identifiquei um pouco com a letra. Ele falou, ah, no dia da live eu falo pra ele vir. E no dia que nós fizemos a live ele foi, conheci o cara, gente boníssima, primeira qualidade. E aí falei pra ele dessa música, falei, cara, adorei a música. Ele falou, ah, eu escrevi a história pro meu irmão. Ele tentou ser jogador de futebol, e aí não deu certo e tal. Falei pra ele, eu também tentei, né? Fiz peneira, passei tudo, só que na época eu tive que operar um apendicite e já era. Tive que ficar um ano parado, perdi ali. Aí falei pra ele, cara, você já pensou em transformar essa música num reggae? Aí ele falou, cara, eu já sonhei que essa música era um reggae. Falei, mentira. Ele falou, tem essa letra dessa música guardada com o maior carinho em casa, assim, que eu escrevi num puta momento de inspiração, é uma música que eu amo, assim, meu xodózinho. Falei, vou gravar aqui no violão e voz e te mando pra você ver. Vou manter a harmona, tal, as coisas. E fui pra casa, gravei no celular mesmo, mandei pra ele. Falei, cara, o que você acha? O cara ficou emocionado, assim. Ele falou, cara, você é maluco. Pô, ficou linda. Mete bala, o que você precisa? Falei, é, preciso passar pros caras da banda, falar que você aprovou, a música é sua, e vamos pra cima. Aí fomos pro estúdio, gravamos a música, tá? Colocou metais, colocou um monte de elemento. E aí eu pedi pra que fosse o começo da música, ele cantando, pelo menos o refrão. Começa num samba e depois ela entra no reggae. E aí a gente chamou também o corinho do Cavaco, que atualmente tá tocando Sorriso Maroto, que é vizinha aqui também, cria de Oz, e gente boníssima. E aí o corinho gravou o Cavaco, ele gravou a voz, o começo e um pandeiro. e depois a gente gravou a música. Aí nós fizemos um futebol um tempo atrás, ah, vamos no futebol, os caras do futebol, ô, esse é o cara do reggae, esses são os caras que fizeram a sua música, então, os caras do samba e do pagode, tudo, pô, ficou muito louco, ficou legal pra caramba. Foi um presentão, assim, que essa música, sempre que a gente toca no show, por mais que as pessoas estão assimilando ali, quem ainda não conhece o trabalho da banda, a galera fica meio hipnotizada, assim, né? Porque ela é uma mensagem, tem uma luz nessa música, tem uma parada legal, uma verdade bonita nela, né?
Legal a história, cara. Tem coisa que acontece pra gente assim que é aquela luz mesmo, né? É aquele momento, é aquela hora e não tem como mudar o que vai acontecer dali em diante.
Sim, o cara podia ter me mostrado qualquer música, qualquer outra coisa, né? Ele ligou o áudio, ele falou, ah, inclusive esse som aqui ele colocou meio que aleatório, assim, ó. E foi a música. Eu falei, deixa rolar. Ouvi a música inteira. Eu falei, é essa. Ela nos escolheu, né, na verdade.
Legal, Roger. Vamos mandar mais um som da Nagueta aí? O que que temos preparados aí pra galera?
Então vamos nessa, gente. Vamos ouvir agora Campo de Batalha, né? Uma música que a gente escreveu um tempo atrás, mas era uma música muito atual na época da pandemia, inclusive, que ela fala que a gente fica preso em casa enquanto o medo tá livre. Não foi feita pra isso, mas serviu bastante nessa época, né? Então, com vocês, Campo de Batalha.
Vamos lá, então. Campo de Batalha com Nagueta aqui no Sons do Brasil. A gente volta pra dar sequência no papo. Yeah, yeah.
Janela para ver o dia, mas o sol já tinha ido embora. A noite é como um manto negro, todas as casas estão fechadas. Sinto cheiro de medo no ar, mas uma voz a se calar. Bala perdida, encontro o inocente como um alvo, e o ladrão que agora é a vítima dos fatos. Era pra ser mais um possível cidadão, mas virou alvo pra nossa reflexão. Inverteram os valores, tá tudo cinza, tiraram as cores. Só o amor nos faz resistir. Sua vida é hip hop na TV, a liberdade que era certa não se vê. E só nos resta a
presa porque eso es lo que quiere. Está todo organizado, está todo bien armado. Lo tienen encuadrado y a todos separados. Nos dividen en ganado y así estamos dominados.
Inverteram os valores, tá tudo cinza, tiraram. Na TV, e a liberdade que era certa não se vê. E só nos resta a
Enquanto
Voltamos então depois de Campo de Batalha com Nagueta aqui no Sons do Brasil. E Roger, eu toquei agora no Pitaco Sons do Brasil uma música de um duo brasileiro que está residindo lá na Califórnia. E vocês tiveram uma experiência fazendo uma turnê fora do Brasil, né? Foram para a Europa. Além de ter girado também em vários estados aqui dentro do país mesmo. Como é que foi essa experiência, cara, de levar a música da Nagueta? E quando eu falo levar a música da Nagueta, eu estou falando o seguinte. Estamos falando de uma banda independente, que não tem vínculo com gravadora, não tem vínculo com nenhuma grande produtora, que consegue fazer grandes turnês pelo mundo afora. Quer dizer, é daquela galera que tá ralando, que tá na batalha. Fala pra mim então dessa experiência de girar lá pela Europa, Portugal e levar o som da Nagueta além mar.
Cara, foi muito legal, assim, quando surgiu a proposta, na época a gente tava lançando um EP, né, com 5 músicas. No estúdio mesmo a gente conheceu um produtor e o cara sugeriu pra gente uma assessoria de imprensa pra dar uma divulgada legal no trabalho. A gente tava aprendendo, assim, mais essa parte de marketing da banda, né? Nessa de vai, conversa vem, o cara falou, cara, vocês já pensaram em ir pra fora? Porque na época foi até engraçado, porque o Seu Jorge, ele tinha saído do país, fez algumas coisas na Europa, então quando ele voltou, todo mundo, pô, o cara da Europa, o cara brasileiro arrebentou na Europa e veio. Então ele tava meio nessa mentalidade, assim, né? Pô, vamos pra fora, conquista a galera lá fora, quando vier pra cá, né? A gente, como brasileiro, gosta de dar moral pra tudo que vem de fora e fala, vamos ver vocês de outra forma. Vamos vender dessa forma o produto da banda, né? E aí eu falei, tá, mas quanto fica isso? Porque a gente, ninguém tinha saído do país, a gente tinha nem passaporte, né? Aí ele falou, não, cara, lá tem lugar pra ficar, consigo uns shows pra vocês, vocês vão conseguir lá alimentação, tudo isso aí, eu consigo tudo, vocês não vão passar perrengue de nada. A única coisa que precisa são as passagens, né? Fiz um levantamento de valor de passagem, valor de passaporte, todo mundo. Falei pros caras, falei, ó, a gente tem 4 meses pra levantar essa grana. Então, assim, todos os cachês, a gente não vai dividir um real mais pra ninguém. Quem tiver que pagar as contas vai se virar de outra forma. E a gente vai juntar essa grana e vai pagar as passagens. E ficamos 4 meses. Tínhamos alguns lugares que a gente tocava, a gente conversou com os caras pra dar mais agendas pra gente, né, tocar pra levantar essa grana. E, putz, muita gente ajudou a gente, assim, dando mais shows, mais agenda, mais trampo, aumentando o cachê. E a gente conseguiu, em 4 meses, levantar a grana e ir embora. Entramos no avião, ficamos 15 dias. Nós fizemos shows em Lisboa, chegamos em Lisboa, depois alugamos uma van, a gente foi subindo até Porto. Assim, cruzamos o país inteiro, chegamos na divisa, assim, faltava 2 quilômetros pra divisa da Espanha. Eu lembro até hoje da placa, assim, 2 quilômetros de Espanha. Depois a gente até pensou em estender pra Moçambique, porque esse produtor também tinha uns trabalhos em Moçambique. Só que aí ia ficar muito caro, questão de voo. Teria que ir um só pra dar certo. Os caras, não, vai você. Aí eu fiquei meio cabreiro, falei, pô, vou pra outro país, cara, sozinho, sem grana. E passar perrengue lá em Moçambique, eu falei, deixa eu voltar pra casa, vamos pensar melhor, organizar. Há pouco tempo atrás, eu me encorajei de ir sozinho nessa. A gente tava lançando Flores e Café, surgiu uma parada pra eu fazer em Dublin. Tem uns amigos lá, consegui fazer essa conexão. Fui pra lá, fiquei 3 semanas em Dublin. Depois fui pra Londres, fiquei 1 semana em Londres na casa do outro brother. Fiz 2 sons em 2 pubs lá com os amigos também. No Voz Violão, mas divulgando também algumas coisas do Nagueta lá pra fora. Foi bem legal.
É isso aí, vamos aproveitar essas oportunidades aí. E legal isso, tá levando o som da banda pra fora, né, cara? Expandindo os horizontes aí, né? Além de girar o Brasil aqui, como vocês também já fizeram em alguns estados aqui, mas essa questão de ir pra fora é interessante. E principalmente a questão da recepção da galera lá, né? Como é que foi a recepção da galera com o trabalho da Nagueta?
O Brasil é muito expansivo. A gente é diferenciado no mundo inteiro, né? Essa questão de se abraçar e pega na mão. Você conhece o cara 2 dias, já tá abraçando o cara e chamando pra fazer churrasco. E lá eles são mais fechados, assim, né? Pelo menos a galera que a gente conheceu. Mas pelo que a gente ouve, assim, a grande maioria, eles são mais reservados, né? Não fechados, são mais reservados. E aí teve um pub que foi engraçado. A gente tava tocando, chamava After Pub. Esse pub era do percussionista do Lenine. E quando nós fomos, tava rolando Rock in Rio Lisboa, o Lenine ia tocar. O cara chegou do ensaio e ele falou, pô, rapaziada, o Lenine acabou de me deixar aqui, foi pro hotel, eu tava cansadão. Se não, até pedia pra ele dar uma canja com vocês, a gente, caramba, que legal. Puta, trombar o Lenine lá do outro lado do oceano ia ser mágico, né? E a gente tava tocando e o pessoal tava tudo sentado, tomando um chope. Eles tomam geralmente um chope, dois, depois pedem um café. Era até engraçado isso, né? A gente, quando senta num bar, toma cerveja até acabar o estoque, né? E lá não, eles tomavam dois chopinhos, um café, pra dar aquela diminuída ali, né, no teor, né? E aí eu falei pro cara, parece que o pessoal não tá gostando, tá todo mundo parado, né? Ele falou, cara, eles estão adorando. Se eles não tivessem gostando, eles já tinham levantado e ido embora. Eles não fazem média. Ah, tô aqui, vamos ficar aqui mesmo. Não, não gostei, ele levanta, paga a conta e vai embora, vai pra outro lugar. Então, assim, era outra forma de ver o público, né? Aqui no Brasil a gente tá acostumado, você vai tocar, tem lugar que o pessoal quer subir em cima da mesa, enfim. Mas foi bacana ter essa leitura, porque nos outros shows a gente já via que a galera tava prestando atenção ali. E era bacana também, a gente colocou algumas pérolas no meio ali, né? Pra mostrar que a gente era brasileiro, pois um Tim Maia, pois um Jorge Ben, algumas versões que a gente fazia de Falador Passar Mal e de Sossego, né? E a gente tocou, a galera ficava meio assim, com um ar tipo, isso aí eu já sei, quero saber de vocês. Aí quando a gente metia uma música nossa, eles prestavam atenção e aplaudiam mais. Eu falei, cara, eles têm sede de novidade, né? A gente percebeu muito isso. E foi muito legal, que eles queriam comprar CD, queriam comprar camiseta no final, assim, dos shows. Vinham até a banda perguntar, pegar contato. Fiquei, caramba, que bacana. Eles tinham sede pela música autoral, pelo que era diferente, né? Isso foi bem legal.
Legal, Roger. Experiência internacional sempre é bacana, muito bem-vinda, além do ensinamento e do conhecimento que traz para todo mundo, né? Sentir esse clima fora daqui é legal. Mas eu vou pedir para você fazer o seguinte, eu já dei o primeiro pitaco aqui no primeiro bloco, eu vou convidar você para dar o pitaco do Nagueta agora. O que, que o Nagueta indica para os nossos ouvintes aí?
Cara, tem um grande parceiro nosso que é um artista, ele não é novo, eu brinco com ele, que ele demorou muito tempo para gravar um trabalho dele, mas tudo no seu tempo, com certeza, né? Que é o Caio Pires, tem um estúdio, é músico, grande parceiro, grande produtor, tá lançando um trampo dele agora, então queria ouvir muito, esse nosso pitaco é esse aí. Caio Pires com o single novo, Um Dia de Cada Vez.
Vamos lá então com o pitaco da Nagueta aqui nos Sons do Brasil 412, Caio Pires e Um Dia de Cada Vez. A gente volta pro nosso terceiro bloco. Vamos lá, já voltamos.
Ao amanhecer, pois foi um sonho bom. Luz por todos os caminhos. Me perdi tentando te encontrar. Qual é a trilha que tocará nosso destino? Vou sempre em busca da nova canção que pode transformar todo o caos em lindas tardes de domingo. Aquele brinde só você e eu, que é para celebrar o sol do verão, poder te ter aqui comigo. Perfeita sincronia, olhares vêm e vão, dão brilho ao verdadeiro carinho. Temos mais vida pra compartilhar, temos um mundo para desbravar, mas o melhor lugar sempre será com você. Vai ficar tudo bem, tudo vai se ajeitar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos agora ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, mas vocês ouviram aí mais um som dos nossos convidados de hoje, Banda na Gueta, Flores e Café. Você já até citou essa música em algum momento aqui no papo. Fala pra gente de Flores e Café, Roger.
Cara, Flores e Café foi uma música sem querer, assim, né? Eu tava em casa cozinhando mesmo, né? Com a minha digníssima esposa. Tava meio friozinho, eu lembro que eu tava fazendo, acho que era com a carne cozida, alguma coisa que eu tava fazendo aqui. E aí eu olhei pra comida, olhei pra ela, falei, ó, um vinho aí, você agora, fazendo jantar, eu brinquei, né? E aí ela falou assim, nossa, isso dá uma música, né? A gente já jantou, tal, tomei um vinhozinho aqui, na boa. Eu deitei e fiquei com isso na cabeça. E geralmente quando eu deito, vem alguns insights, assim. Aí eu levanto, vou pro banheiro na moralzinha e escrevo, né? Tenho lá meu bloquinho de nota e fui escrevendo a letra. Saiu assim. No outro dia eu já acordei com a melodia na cabeça, peguei o violão, comecei a gravar aqui e mandei pros caras. Falei, cara, fiz um som. Até o baixista brincou, né, o Ivan? Falou assim, caramba, acordou apaixonado, hein? Ele falou, dificilmente você faz umas músicas assim, muito amorosa, né? Acordou apaixonado. Eu falei, a inspiração foi boa. E aí, quando fomos gravar, essa música foi produzida pelo Tadeu Patola, né? A gente tava conversando com o Tadeu pra gravar alguma coisa, que a gente queria gravar com ele já há algum tempo. E aí, quando eu mostrei pra ele, Tadeuzão, pô, essa música é boa, vamos deixar ela com uma cara legal, sem ser muito melada e tal, mas vamos deixar com uma cara bacana. E aí o Tadeu pegou pra produzir essa música, e cara, o resultado assim, me surpreendeu bastante, porque uma das poucas músicas nossas que tem esse tema de... falando de amor, nessa questão de relacionamento e tal, né? A gente não tem muitas músicas nessa linha de poética, né? E essa foi uma das primeiras, mas ficou bem legal, assim, a gente gostou bastante do resultado.
E Roger, dois assuntos que eu queria ver contigo aqui ainda. O primeiro é o seguinte, álbuns, os trabalhos que a Nagueta produziu até agora, assim, efetivamente. Quando a gente fala de música pra lá e pra cá, você já falou lá no início que em 2007 teve um demo ali de 5 músicas, que foi meio que o embrião de tudo isso. Em 2012, efetivamente, ou seja, 5 anos depois, vocês gravaram o primeiro EP, que foi o Revolução. Em 2013, aí veio o primeiro álbum, que é o Sem Distinção. Em 2015, um DVD, olha, um primeiro DVD, que é o Nagueta ao Vivo. E em 2019, o segundo álbum, Além da Visão. E de lá pra cá, veio pandemia e vocês começaram a lançar singles. Tem previsão de um novo álbum, juntar todos esses singles? Como é que tá esse momento de álbum, de trabalho, pra botar no mercado aí da Nagueta?
A gente tá analisando bastante essa questão, inclusive do mercado, né, Serginho? Hoje em dia, assim, o custo que se tem pra gravar um álbum e você lançar tudo de uma vez, pras plataformas digitais, eles entendem como um lançamento. Então, assim, às vezes é melhor a gente, nossa cabeça, assim, né, o que a gente tá pensando, lançar singles a cada 2-3 meses no máximo ali, a ideia de fazer um novo trabalho é compilar várias coisas, sim, mas ir lançando o álbum aos poucos. E depois de umas 4-5 músicas, a gente... junta todos. Nós fizemos isso com o Além da Visão e deu bastante certo. E nós fomos lançando singles meio que aleatórios ali e depois a gente lançou o álbum inteiro, uma compilação com esses singles. Deu bastante certo. Agora com um novo trabalho que a gente ainda tá sem um nome definido pro álbum, mas já tem a Flores e Café, já tem Preparado pra Voar, já tem mais algumas 7 músicas prontas que a gente tá gravando. Então a ideia é compilar tudo isso aí, pelo menos umas 10 músicas novas e soltando aos poucos aí, né?
E uma outra coisa que eu quero ver contigo é sobre festivais. Como eu falei no início do programa, a gente se conheceu em um desses festivais. Eu era jurado, vocês eram concorrentes ali, uma das músicas concorrentes. Mas festivais é uma coisa que faz muito parte da vida do Nagueta, né? Vocês participaram de muitos, vários prêmios, inclusive, dentro disso. Eu queria que você falasse a respeito de festival. Como é que você vê o festival dentro da carreira, né? Da jornada, da correria da Nagueta, mas o festival como um todo, para essa galera que tá aí com música e procurando um espaço que não é tão fácil, mas na minha opinião o festival é uma porta de abertura. Eu diria até que hoje o Nagueta tá batendo um papo comigo aqui porque nos conhecemos em um festival.
Cara, eu sou bem curioso nessa questão. Eu comecei a ler uns editais, pensar em umas coisas pra tirar a banda desse nicho de bar, de coisa assim mais básica, né? Que eu falava pros caras, é um começo necessário, você vai ralar ali, você tem que carregar saco de areia e caixa mesmo, não tem outro caminho, tem que tirar o verniz ali nos bares e botecos e enfim. Mas a ideia nossa era sair mais disso, né? Pegar palcos grandes, estruturas legais e mostrar nosso trabalho de uma forma mais profissional. E eu comecei a procurar sobre essas questões de festivais. A ideia inicial era, vamos sair daqui para um festival, a gente não tem um custo, vai lá pro festival assim, que gaste-se combustível para ir até lá e corre o risco ainda de ganhar alguma coisa, né? Voltar com alguma coisa como se fosse um cachê para casa. E para nossa felicidade, nós participamos de 8 festivais e ganhamos 6 dos 8 que a gente participou até hoje. Então, assim, o primeiro de cara a gente já ganhou, que foi um festival aqui em Osasco. A gente ganhou, tinha 2 ou 3 bandas que eram muito boas da cidade, assim, há um tempo. E a gente, novo, assim, a banda nova, em 2009, a gente ganhou esse festival. E depois disso a gente começou a correr atrás. Eu queria até fazer um adendo aqui, puxar uma sardinha pro seu lado aqui, que você foi responsável por um prêmio nosso, o maior prêmio nosso. Eu me inscrevi pra participar do festival de MPB de Indaiatuba, que você foi jurado. E eu lembro que eu mandei uma música que era Sem Distinção, que é uma música que ela é mais puxada pro rock, ela é mais pesada. E o pessoal da curadoria me ligou, falou, cara, a música é legal, porém é um festival de MPB, ela é muito pesada. E a gente até viu o trabalho da banda, se tiver uma música mais na boa pra mandar, né, a gente até recomenda. pra não desclassificar vocês. Aí eu falei, beleza, obrigado pela oportunidade, pela chance, né? Já podia limar de uma vez, falei, pô, era uma segunda chance. E a gente mandou a música O Troco, que é uma música nossa que é mais acústica, uma baladinha. E quando chegou lá, pra nossa surpresa, o festival de MPB era MPB raiz, né? De verdade. Não era qualquer coisa que se chama de MPB, né? A galera com os arranjos, meu, uma parada piano, perna cruzada, voz violão ali com classe, né? Notas bem arranjadas. Eu falei pros caras, falei, caramba, é MPB raiz esse festival. A gente já tinha participado de um outro, que nós ganhamos também, que era MPB, mas tinha de tudo, era bem mesclado assim, né? E aí, nesse aí, pra nossa surpresa, a gente ganhou como melhor intérprete. E eu lembro que na saída você chegou e falou pra gente, parabenizando o pessoal, fui te cumprimentar e você falou pra mim, você falou, cara, o som de vocês é legal, vocês têm uma pegada um pouco pro rock, pro reggae, vai ter um festival de rock daqui a alguns meses, fica atento aí, se inscreve, talvez role. E a gente se inscreveu, e nós ganhamos em primeiro lugar, como melhor música, melhor banda e melhor intérprete. Levamos todos os prêmios da noite pra Osasco nesse festival de rock. E no outro ano nós fomos convidados pra participar, né, como banda que ganhou a última edição, tocou o Dr. Sim, e era um festival de rock, e eu entrei em contato com o pessoal da cultura lá de Indaiatuba, da secretaria, pra gente gravar um clipe da música Expressão, que ela é uma pegada mais a la Rage Against the Machine com reggae. E aí a gente gravou um clipe no palco com drone, putz, mas tem uma puta produção lá, que é um dos nossos clipes que tem mais visualização até hoje, assim, deu acho que mais de 100 mil visualizações. E cara, foi muito legal, assim, até brinco com os caras, assim, pro dia que a gente se trombar o Serginho, a gente precisa tomar uma cerveja juntos ali, se ele não beber um refri, alguma coisa, mas ele tem culpa. Culpa boa.
Que legal, cara. Olha, essa é uma parte da história que eu estou conhecendo agora. Sinceramente, não sabia. Mas que bacana. O trabalho de vocês é muito legal. Realmente me chamou bastante atenção na época. E que legal que surtiu esse efeito aí. E vamos embora. Hoje estamos aqui no Sons Brasil, mandando a música na Nagueta pro Brasil inteiro e até para fora do Brasil. Né? Roger, vou pedir a licença para você. É o segundo pitaco do Sons Brasil que eu vou dar aqui agora. Estamos trazendo uma banda lá de Fortaleza, no Ceará, que é a banda Viramundo. Ela é formada pela bailarina e cantora Vicky Andrade, também pelo compositor e violonista Bruno Esteves e pelo mestre de percussão Marcelo Santos. A música é Vai Ter Carnaval. Então vamos balançar um pouco aqui no Sons do Brasil. A gente volta para a gente passar a régua no nosso papo.
Eu não ando só e muito menos mal acompanhada, pois tenho ao meu lado você e uma arrumadinha encantado de caboclo e orixás. Oxalá, meu pai, caminha, caminha, caminha sem pressa. Saudades de tu que chama, saudades de ti tambor. Batucar na avenida, Benedito que chamou. Vai ter carnaval, vai ter afoxé, vai ter agogô. Vai ter ijexá, vai ter candomblé, tudo de novo. Vai ter carnaval, vai ter afoxé, vai ter agogô. Vai ter candomblé, tudo de novo.
Eu não ando só, eu não ando só, e muito menos mal acompanhado, pois tenho ao meu lado vocês e uma ruma de encantado. Chamou, saudade de tu que chama, saudade de ti tambor, batucar na avenida, Benedito me chamou, vai ter carnaval.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, banda Viramundo e a música Vai Ter Carnaval, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 412, que hoje recebeu a visita da galera da banda na Gueta, lá de Osasco. É desses guetos, é desses lugares onde vem muita coisa boa aqui, o Sons do Brasil adora isso. Quero agradecer muito Roger Silva, que representou a rapaziada aqui no nosso papo. Roger, obrigado por ter aceito o convite, vir aqui, trocar essa ideia, bater esse papo, contar um pouco da história, trazer toda essa sonzeira que vocês estão produzindo aí. Eu só tenho a agradecer mesmo a confiança, confiar, depositar o seu trabalho nas mãos dos Sons do Brasil para que a gente possa fazer ecoar para o mundo isso. Muito obrigado mesmo.
A gente que agradece, Serginho, pela oportunidade de estar batendo um papo, sempre é bom. Sons do Brasil, como você disse, tem ouvintes no Brasil todo, no mundo todo, e expandindo cada vez mais. Aí a gente fica muito feliz também. E saber que esses espaços estão crescendo também pra gente é uma forma da gente alcançar mais público, divulgar melhor nosso trabalho, através de canais como o Sons do Brasil, através de pessoas que gostam de novidades e dão espaço também, assim como você e outros que tem no nosso caminho. Então a gente tem que agradecer sempre. Sempre aos festivais, às pessoas que estão junto, à estrada que a gente ama, tá na estrada. E é isso, a gente faz música, como a gente sempre costuma dizer na banda, a entrega tem que ser total. A gente faz música com coração, música pra alma, música pra quem gosta de música. E acho que a fonte é essa, né? Aproveitar o dom que o Papai do Céu deu aí e vamos pra cima. Vamos angariar os palcos aí.
Roger, aproveita e faz o seguinte, manda pro pessoal aí a nota das redes sociais da Na Gueta, como é que eles fazem para acompanhar de repente o trabalho, a agenda, músicas que vêm sendo lançadas, as plataformas. Fica à vontade aí, manda a nota pra galera.
Legal, a gente usa bastante pra agenda de shows o nosso Instagram, @NaGuetaOficial, Na Gueta com dois T's, oficial. Nosso canal do YouTube também tá como Banda Na Gueta, vários videoclipes lá, vários trabalhos que a gente tem autoral, todos os vídeos que a gente faz show, tem bastante coisa bacana no nosso canal do YouTube também, segue a gente lá, aciona o sininho das notificações para quando chegar as coisas novas, e nas plataformas digitais, né, Spotify, Deezer, Apple Music, independente de qual você utilize aí para ouvir o seu som, segue o Na Gueta também, que tem todo o nosso material, todos os singles, todos os álbuns, tem a playlist do Na Gueta, ouça e aprecie sem moderação.
Aproveito aqui também para convidar você que está ouvindo os Sons do Brasil para seguir os Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram temos a nossa página @sons.do.brasil. No Facebook ainda temos o Facebook ainda @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar ficam à disposição para vocês ouvirem lá. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil, escolhe o programa que você quiser lá e é só se deliciar, porque só tem coisa boa lá, papo bacana e música de primeira. E eu quero aproveitar, Roger, pra gente encerrar os Sons do Brasil aqui, 412 em alto astral, coisa bacana, pedir pra que você indique um som aí da Na Gueta pra gente poder passar a régua no papo de hoje.
Ah, legal, Serginho. Cara, não queria ir embora, mas já que é pra encerrar, precisamos, né? Música Preparado Pra Voar, o Pai Tá On, a gente colocou até entre parênteses, né? Essa música tem uma história bacana, que a gente tava no estúdio compondo uma música, né? A gente tava batendo aquele momento de ato ali, de criatividade, né? Quando dá uma travada em todo mundo, aí o batera virou e falou assim, o Pai Tá On, vambora, para não, né? E aí eu comecei a rir, né? O Pai Tá On, a gente começou a brincar com essa gíria, e aí eu falei, não, vamos colocar isso na música. Então a música se chama Preparado Pra Voar, abre parênteses, o Pai Tá On. E é uma música que fala de sonho, é uma música que fala, a história dela é uma verdade, né? Eu fiz um desenho quando eu tava na, sei lá, quarta, quinta série, que era eu tocando guitarra na capa de um caderno. E aí passou-se muitos anos, né? Minha mãe foi mudar de casa e tinha um quartinho da bagunça. A gente começou a jogar as coisas fora do quartinho. Eu achei esse caderno. Quando eu abri a capa, no dia da gravação do DVD, tem uma foto minha com violão e a luz tá bem em cima de mim. E era exatamente o desenho que eu tinha feito, assim, a foto. Era assustador como era parecido. E eu olhei, eu achei muito louco aquilo, né? Como se fosse uma... Me mentalizei com força, né? Só que na hora da mudança, o pessoal jogando as coisas fora, os caras sumiram com o caderno, acho que colocaram no meio do lixo e foi embora, não achei mais. Mas eu queria muito ter esse desenho pra depois comparar, não deu tempo de fazer uma postagem, nada. E aí a letra dessa música fala disso. Desde pequeno, eu já sentia a música entrar nos meus poros e tal. Então conta a história que dizendo que se o céu é o limite, a gente vai ultrapassar, né? Dizem, o céu é o limite, mas se o céu é o limite, a gente quer ir um pouco a mais, né? Trabalhando e correndo pra isso, vambora.
Bacana, então, encerrando os Sons do Brasil, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse papo aqui e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muita história, muito som, muita experiência, alegria, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor que hoje. Muito obrigado, Roger Silva, obrigado, galera da Nagueta. Vamos lá, então, preparado para voar, o pai tá on com Nagueta. Um abraço e até a próxima semana.
Desde pequeno eu já sentia a música entrar pelos meus poros e tocar minha alma. Sentia que era essa a minha missão, só precisava aprender a ter calma. Um dia eu comecei a desenhar e sonhar, fazendo o nosso som, indo pra todo lugar. A lua me disse que o meu sonho tava lá e que é pra eu me ligar nas voltas que o mundo dá. Voltas que o mundo dá, yeah. Presta atenção em quem tá sempre do meu lado, pra ter apoio se um dia eu tropeçar. Mas disse que dormir é luxo, eu tinha que acordar. Que impossível não existe naquele lugar. E que era só uma questão de tempo pra Deus me abençoar. E que era só uma questão de tempo pra Deus me abençoar. Ah, um sonho bom foi feito pra sonhar. O pai tá on e ninguém vai me segurar. Os pés no chão, mas a mente vai voar. Yeah. Um sonho bom foi feito pra sonhar. O pai tá on e ninguém vai me segurar. Os pés no chão, mas a mente vai voar. O céu é o limite, eu vou ultrapassar. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar. Yeah. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar. Yeah.
Compreensão, discernimento para caminhar. Viver um dia após o outro agradecendo a Já. No caminho do esplendor, as barreiras e os tombos vão te ensinar que cada vez se é mais forte ao se levantar. No caminho do melhor valor, em busca do meu ser, vai voar. Yeah. Um sonho bom foi feito pra sonhar. O pai tá on e ninguém vai me segurar. Os pés no chão, mas a mente vai voar. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar. Yeah. Se o céu é o limite, eu vou ultrapassar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.